so very frightened. Anything can happen right here tonight. Beautiful girl, stay with me. Beautiful girl, stay with me.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Inaugurar e anunciar novos investimentos em transporte público e obras para prevenir desastres naturais.
Serão mais de 2 bilhões de reais em mais de 30 obras na Bahia.
O presidente Lula visitou as obras do veículo leve sobre trilhos, o VLT, em Salvador, e conheceu um dos trechos que está funcionando em teste operacional. Com cerca de 43 quilômetros de extensão e 50 paradas, o sistema será integrado ao transporte público da capital baiana, com previsão de entrega para 2028. Nesta quinta-feira, foi assinada a expansão do VLT entre a Baixa do Fiscal e o Retiro, com investimento de cerca de 575 milhões de reais e mais 1,5 bilhão de reais para as obras da linha 1 do metrô. O ministro das Cidades, Antônio Vladimir Lima, destacou a importância das intervenções para a população.
Que a questão do metrô de Salvador, questão do VLT, que são obras que trazem dignidade, que trazem qualidade de vida, gente. São obras que reduzem o deslocamento para que a pessoa consiga ter um tempo maior em casa com suas famílias. Isso aqui impacta sobremaneira a vida do cidadão no dia a dia.
Na área de infraestrutura, foram entregues obras de contenção de encostas no bairro Capelinha de São Caetano, em Salvador. As intervenções fazem parte de um pacote de mais de 156 milhões de reais. Foram assinadas ainda mais 29 obras, também de contenção de encostas. Além da capital, os municípios Camacã, Ubaitaba, Camamu, Itabuna e Ilhéus serão atendidos, beneficiando mais de 3 mil famílias. O presidente Lula ressaltou a importância das obras e dos investimentos sociais para o país.
E nós hoje temos quase 400 bilhões de reais em política de investimento na inclusão social. Essa é uma coisa importante, que é a razão de ser da gente ter interesse de governar esse país.
As obras do VLT de Salvador integram o novo PAC Mobilidade, com investimento de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Ao todo, o programa prevê 35 bilhões e 700 milhões de reais para mobilidade urbana sustentável, incluindo obras em grandes e médias cidades e renovação da frota de transporte para todo o país. De Salvador, na Bahia, Luciana Colares de Holanda.
Em todo o país, a fiscalização sobre o preço dos combustíveis, especialmente o diesel, segue mobilizando órgãos do governo federal.
Desde 9 de março, 322 distribuidoras e mais de 5.300 postos foram abordados para a conferência de preços.
Ana Gabriela Salles tem os detalhes.
A Força-Tarefa Nacional de Combate a Aumentos Abusivos nos Preços de Combustíveis resultou em mais de 3.500 notificações que podem levar a multas de até 14 milhões de reais. A fiscalização começou dia 9 de março e nas quatro primeiras semanas alcançou 322 distribuidoras e mais de 5.300 postos de combustíveis de todo o país. As ações envolvem a Secretaria Nacional do Consumidor, a Secretaria Secretaria Nacional de Segurança Pública, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, além de PROCONs estaduais e municipais. A ANP também já emitiu, no período, autos de infração contra 85 postos e 19 distribuidoras de combustíveis, que estavam descumprindo as regras da agência. A ação paralela levou a 16 autuações contra distribuidoras por indícios de formação de preço abusivo. Nestes casos, as multas aplicadas podem chegar a R$500 milhões. Desde o início da guerra no Oriente Médio, o governo federal adotou outras medidas para coibir a oscilação abusiva de preços, entre elas o decreto que zerou os dois únicos impostos federais sobre o diesel, o PIS e o COFINS, que somados custavam 32 centavos por litro. E uma medida provisória implementou a subvenção de 32 centavos por litro para refinarias e importadores de diesel. Também em março, outra medida provisória deu mais poderes à Agência Nacional de Transportes Terrestres para punir empresas que não respeitam o frete mínimo, uma reivindicação dos caminhoneiros desde 2018. A ANTT também reajustou o piso mínimo do frete rodoviário por duas ocasiões no mês passado, para evitar a perda de renda dos caminhoneiros por causa das oscilações no preço do diesel. Ana Gabriela Salles, para a Voz do Brasil.
O vice-presidente Geraldo Alckmin apresentou um balanço das ações à frente do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.
Entre as principais medidas destacadas por ele está a política Nova Indústria Brasil, voltada para a reindustrialização do país.
Alckmin também ressaltou os acordos de livre comércio firmados pelo Mercosul, que podem ajudar o setor produtivo brasileiro a exportar mais.
No balanço das ações do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin destacou a Nova Indústria Brasil. São 6 missões voltadas para a reindustrialização de setores como saúde, mobilidade, agroindústria, defesa e transição ecológica. Só para inovação foram destinados mais de R$100 bilhões, como destacou Geraldo Alckmin.
Foram 108 bilhões para pesquisa, desenvolvimento e inovação, uma indústria mais inovadora. Depois, uma indústria mais verde, mais sustentável.
Um dos destaques é o programa Mover, que oferece créditos fiscais para empresas do setor automotivo que investem em pesquisa, desenvolvimento e sustentabilidade, o que, segundo Alckmin, estimulou os investimentos das montadoras no país.
É uma cadeia longa que gera muito emprego, agrega muito valor. O Mover mobilizou 190 bilhões de investimentos, 150 na automotiva e 140 na indústria de autopeças. Todas as montadoras praticamente estão investindo no Brasil.
O ministro destacou ainda a produção do carro sustentável, uma opção mais econômica para os consumidores que oferece uma série de vantagens.
Ele tem importância ambiental, com alta reciclabilidade e baixa emissão, tem importância social, que é carro de entrada, e tem importância econômica, a indústria fabricando mais, crescendo 25% a venda.
Alckmin também destacou as ações para ampliar as exportações brasileiras, como a redução da burocracia. Ele citou ainda a ampliação de mercados e os acordos do Mercosul.
2023 foi feito Mercosul-Singapura, 2025 Mercosul-EFTA. EFTA são os 4 países de maior renda per capita do mundo. E o último, Mercosul-União Europeia, aguardado há 25 anos, o maior acordo entre blocos.
O vice-presidente disse ainda que, mesmo com um tarifaço imposto pelos Estados Unidos a produtos brasileiros, o Brasil apresentou recorde nas exportações no ano passado. Reportagem Márcia Fernandes.
O Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar passou hoje para as mãos de uma mulher, pela primeira vez em sua história.
Fernanda Machiavelli já atuava como secretária executiva da pasta e tomou posse no lugar de Paulo Teixeira.
Hoje nós conversamos com ela para saber sobre quais serão as prioridades para o Ministério nos próximos meses e os desafios que serão enfrentados. Boa noite, ministra.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Nazer. Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil.
Ministra, como a gente disse, a senhora já atuava como secretária executiva nos últimos anos, né? Isso significa dizer que a gente vai ter uma gestão de continuidade no Ministério do Desenvolvimento Agrário? A senhora pretende fazer alguma mudança?
É uma honra e uma grande responsabilidade assumir o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar no governo do presidente Lula, o maior presidente da nossa história. E dar continuidade à gestão do ministro Paulo Teixeira também é o grande norte que foi dado pelo nosso presidente. Mas mais do que dar continuidade, é tempo de acelerar. Nós já reconstruímos as políticas públicas, elas estão consolidadas e agora é acelerar as entregas para que mais famílias e o conjunto dos territórios rurais possa se beneficiar com tudo que foi construído para o fortalecimento da agricultura familiar, política de abastecimento alimentar, política de acesso à terra e de desenvolvimento rural.
Essas são as políticas que a senhora deve dar uma atenção especial agora nessa reta final do governo?
Pelo fato de ser o mês de abril, uma prioridade que se impõe é a política de acesso à terra. Nós estamos, dia 17 de abril, completam 30 anos do massacre de Eldorado dos Carajás. E nesse momento, o que nós vamos fazer é avançar na reforma agrária. Nós já incluímos 230 mil famílias no Programa Nacional de Reforma Agrária, dando acesso à terra, com crédito para impulsionar a produção de alimentos, garantindo que quem quer produzir, possa produzir. Nesse mês de abril, então, nós vamos conseguir entregar mais um pacote para os assentados e assentadas da reforma agrária do nosso Brasil. Além disso, é fundamental que a gente tenha, mais uma vez, o maior plano safra da agricultura familiar da nossa história. Nós vamos trabalhar para isso também como prioridade, para que tenha um plano safra que, além de crédito rural, que vai ter a juros acessíveis, juros subsidiados, para a produção de alimentos no nosso país, a gente tem assistência técnica, fortalecimento dos programas de compras públicas e muita atenção para a questão da tecnificação e mecanização da agricultura familiar. Acesso a máquinas, tecnologia e bioinsumos é uma das nossas grandes prioridades nessa reta final do terceiro mandato do nosso presidente Lula.
Bom, temas que a gente ainda vai voltar a falar hoje, mas antes eu queria que a senhora comentasse o fato da senhora ser a primeira mulher a assumir o Ministério do Desenvolvimento Agrário. É possível ter um olhar voltado especificamente para as mulheres do campo? Quais são as políticas que são possíveis de serem feitas especificamente para as mulheres que estão no campo?
Não, sem dúvida é uma grande responsabilidade, porque eu sei que nesse momento muitas mulheres agricultoras, familiares, mulheres assentadas, quilombolas, indígenas, podem olhar para o Ministério do Desenvolvimento Agrário e se verem lá também representadas. A gente tem uma frase que é: eu sou uma, mas não sou só. Nós caminhamos juntas e o Ministério do Desenvolvimento Agrário tem um olhar muito específico para as mulheres rurais. Nesse aspecto, nós conseguimos avançar já bastante, Mariana. Nós incluímos hoje 52% dos financiamentos que nós fazemos no Pronaf, no microcrédito do Pronaf, já são para as mulheres. Foram 43 bilhões em financiamento nos últimos 3 anos contraídos por mulheres. Porque o nosso foco é promover a autonomia econômica das mulheres rurais. Fazer com que elas possam participar cada vez mais no processo de decisão nas suas propriedades, participar das cooperativas, das associações, estarem ativas definindo o que elas querem fazer. E um dos programas mais lindos que foi criado foi o programa Quintais Produtivos. Ela foi uma reivindicação da Marcha das Margaridas, quando 100 mil mulheres marcharam para Brasília. E nós criamos um programa para financiar, para apoiar a estruturação de quintais produtivos. O que, que é isso? Perto ali da propriedade é a criação dos pequenos animais, a produção dos alimentos da casa, as hortas, as frutas, enfim, a diversidade dos alimentos, plantas medicinais e a criação de pequenos animais. Então, esse conjunto de alimentos que nutrem a família, mas também criam uma renda complementar para a propriedade, foi um programa que marcou a nossa gestão. E esse programa já tem 103 mil quintais produtivos estruturados nesse Brasil. Por onde eu vou, as mulheres querem ter o seu quintal apoiado, e nós vamos fazer muito mais ao longo desse ano.
Ministra, o MDA tem sob seu guarda-chuva órgãos importantes como o INCRA e a CONAB, que respectivamente aí cuidam das políticas de regulação de preços e também da reforma agrária. Os comandos desses órgãos também mudaram. Como é que fica daqui para frente? e quais são as prioridades?
Bom, no INCRA, o presidente César Aldrigue permanece muito bem avaliado, muito bem querido, porque tem feito um trabalho extraordinário para impulsionar as políticas de acesso à terra, as políticas de regularização fundiária e as políticas de titulação de territórios quilombolas. Só para você ter uma dimensão, nós batemos um recorde de decretos para comunidades quilombolas, Nazi. Foram 70 decretos do nosso presidente Lula, 50 títulos entregues para comunidades quilombolas, um feito nunca antes realizado na história do nosso país, um trabalho muito importante do INCRA. E na CONAB, aí sim, nós temos um novo presidente. Com a saída do Edgar Preto, que volta para o Rio Grande do Sul para uma importante missão, nós teremos o Silvio Porto, que é um quadro histórico do abastecimento alimentar, um dos quadros mais qualificados, que construiu o PAA, que é um grande ativo da CONAB. E ele vem com a tarefa de avançar na implementação do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, que compra da agricultura familiar e que doa esses alimentos para a rede socioassistencial do nosso país. Além disso, com a tarefa de manter a nossa política de estoques reguladores, ela que tem sido fundamental para a gente reduzir a volatilidade do preço dos alimentos, garantir os preços acessíveis para a nossa população e também garantir preço justo para o nosso produtor. A CONAB também é responsável pela política de garantia de preços mínimos, que é a política que garante que, mesmo que tenha qualquer evento internacional, não, o custo da produção ele está garantido para o produtor, que ele vai poder continuar produzindo alimentos, porque ele tem o apoio da CONAB e o apoio do governo do Brasil. Isso vale para quem produz alimentos em geral e também para a sociobiodiversidade. Então, a gente está falando assim, quem produz castanhas, borracha, pirarucu, pequi, erva mate, todos esses produtos da Sociobio hoje também são apoiados com uma garantia de preço mínimo da CONAB.
Pois é, falando mais sobre a CONAB, a empresa apresentou um balanço que mostra o retorno para a sociedade dessas políticas públicas que a senhora mencionou. É o chamado lucro social, né? Isso mostra que investir no pequeno agricultor dá retorno para o país, ministra? Como é que esse retorno acontece?
Isso, pela primeira vez, nós mensuramos o lucro social da CONAB, que é uma companhia pública, uma das maiores companhias de toda a América Latina, uma referência para os nossos países vizinhos. E o que foi verificado pela Fundação Getúlio Vargas é que cada um real que é investido na CONAB retorna em R$ 8,76 para a sociedade brasileira. Quer dizer que, quando você tem uma companhia que garante o abastecimento alimentar, que garante a produção de alimentos, o PAA, Mariana, compra 400 tipos de alimentos da agricultura familiar. Isso é garantia até da nossa biodiversidade, da nossa sociobiodiversidade. Então, ele tem esse impacto de garantir uma compra certa do agricultor e garantir também a segurança alimentar de quem precisa, né? Doando por meio dos CRAS esses alimentos para quem está em situação de insegurança alimentar. E como eu mencionei, né? Tem a garantia de preços mínimos, a subvenção, a questão, por exemplo, da venda em balcão do milho para o produtor de pequenos animais na região nordeste, por exemplo, do nosso país, garantir um preço de milho acessível quando o preço oscila. Enfim, uma série de ações que faz com que a gente tenha menos volatilidade de preços de alimentos, e isso é muito bom para quem está na cidade e consome, e é muito bom para quem está no rural e produz.
Agora, ministra, outra coisa importante é o crédito, né? O Plano Safra e o Pronafra, eles cresceram a partir de 2023. A gente pode esperar o mesmo para a próxima safra?
Nós vamos trabalhar muito para isso, para fazer novamente o maior e o melhor Plano Safra da nossa história. Então, esse tem sido o comando do nosso presidente Lula, priorizar quem trabalha, quem quer produzir alimento, quem acorda debaixo de sol, debaixo de chuva e vai trabalhar produzindo os nossos alimentos. E com isso, nosso objetivo é sim que a gente consiga avançar, garantindo as taxas de juros que já são muito subsidiadas, já são muito apoiadas pelo governo federal. Só para você ter uma noção, Nazi, essa safra nós estamos com uma taxa de juros de 3% para quem produz alimentos. Se for um alimento orgânico ou agroecológico ou da sociobiodiversidade, é 2%.
Ao ano, ministro?
Ao ano. E se você estiver nas regiões da Sudã e da Sudene, você ainda pode acessar o microcrédito, que é um crédito que tem juros de 0,5% ao ano. E ainda se você paga em dia, são as suas primeiras operações, você tem um desconto de 25% a 40% desse microcrédito, que é justamente para fazer a inclusão financeira das famílias rurais. Então, o nosso objetivo é seguir nessa linha, mas agora no crédito, olhando especificamente, a gente quer aumentar o acesso dos jovens ao crédito, garantindo a sucessão rural, que é uma grande questão importantíssima para o nosso país, e ampliar o acesso ao crédito cada vez mais das mulheres. O que, que a gente fez para conseguir isso? Até conto. Nós separamos o limite de crédito das mulheres da unidade familiar. Então, pela primeira vez nesse governo do presidente Lula, as mulheres podem escolher o que, que elas vão produzir independentemente da unidade familiar. Isso deu autonomia econômica para essas mulheres que passaram a ter seus próprios projetos produtivos e se tornaram maioria na contração de financiamentos do PRONAF.
Políticas que vão seguir aí ainda ao longo de 2026, né? Nós conversamos com Fernanda Machiavelli, a nova ministra do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Obrigada pela sua entrevista à Voz do Brasil, ministra.
Foi uma satisfação, Mariana, Nazi. Uma boa noite para vocês, uma boa noite para todos os brasileiros e brasileiras que escutam a Voz do Brasil.
O aplicativo celular seguro, criado para proteger os dados de quem tem um aparelho furtado, vai entrar numa nova fase, com a criação de um Banco Nacional de Dados.
Com isso, os aparelhos furtados serão rastreados com mais facilidade.
A ideia é chegar aos usuários dos aparelhos furtados, que poderão responder criminalmente por receptação.
A novidade é a Base Nacional de Celulares Roubados ou Furtados, uma estrutura que integra dados de todo o país e promete tornar mais rápida a resposta das forças de segurança. Na prática, o sistema passa a acompanhar todo o ciclo do aparelho, desde o registro da ocorrência até o bloqueio, a localização e, em alguns casos, a recuperação do celular. A base funciona de forma automática. Ela reúne informações do aplicativo celular seguro, dos boletins de ocorrência registrados nos estados e de sistemas já existentes. Em seguida, serão disparadas, a partir de maio, mensagens de texto informando que aquele aparelho tem registro de furto ou roubo e determinando que seja levado a uma delegacia. E quem não devolver pode responder por receptação, explica o secretário nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, Chico Lucas.
Quem compra celular roubado também está cometendo crime e alimentando a violência urbana. Então nós vamos agora passar a responsabilizar quem está usando os equipamentos oriundos de ações criminosas.
Criado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em 2023, o celular seguro recebeu até o fim do ano passado quase 200 mil pedidos de bloqueio de aparelhos. Para o secretário Chico Lucas, o mecanismo ajuda a reduzir prejuízos e a proteger dados pessoais.
O programa Celular Seguro, ele tem mais de 3 milhões de downloads e ele trouxe funcionalidades que são muito importantes. Além do combate ao roubo e furto de celular, ele permite ao usuário que haja a possibilidade dele bloquear as contas bancárias, evitando assim fazer uso indevido para desviar dinheiro.
Para usar o celular seguro, o usuário deve baixar gratuitamente o aplicativo Celular Seguro, fazer o login com a conta gov.br e registrar o telefone. Para notificar roubo, furto ou perda, basta clicar em emitir alerta para que o aparelho seja bloqueado e assim proteger dados pessoais e bancários. Reportagem Pablo Mundim.
O Brasil está recompondo os quadros de servidores federais para garantir que as políticas públicas continuem funcionando.
Com isso, novos concursos ainda devem acontecer neste ano.
Essa foi uma das afirmações feitas pela ministra Esther Dueck, da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, durante o programa Bom Dia, Ministra, de hoje.
Esther Dueck explicou que o governo trabalha também com a modernização dos cargos, de modo que os servidores possam atuar em diferentes setores.
E destacou que o trabalho humano não pode ser substituído.
A tecnologia ajuda, ela é uma aliada das pessoas, mas a gente não pode ter nada sem supervisão humana, a gente não pode ter nenhuma decisão feita por máquinas, a gente vai continuar tendo pessoas e a gente precisa de pessoas. A gente tem uma flexibilidade de alocação, porém a gente vai continuar contratando e a nossa tendência é contratar cada vez mais por essas carreiras transversais e menos por carreiras específicas.
Para as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Lembrando que amanhã, feriado de Sexta-feira Santa, não teremos a Voz do Brasil. Boa noite, feliz Páscoa.
A gente volta na segunda-feira. Boa noite para você e até lá.
A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal aumenta a restrição para voos de drones na casa de Bolsonaro.
CNJ realiza no Rio de Janeiro a primeira semana de cultura no sistema prisional.
Eleições 2026. Chefes de executivo devem renunciar até 4 de abril se quiserem concorrer a outros cargos eletivos.
Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha.
E eu sou Walter Lima.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ampliou a área de restrição a drones perto da casa de Bolsonaro.
Agora o perímetro de monitoramento passa de 100 metros para 1 quilômetro. Marta Ferreira.
O pedido foi feito pela Polícia Militar do Distrito Federal, que tem feito a vigilância de Bolsonaro na casa dele em um condomínio do bairro Jardim Botânico, em Brasília. De acordo com as informações fornecidas pela PM, a análise técnica demonstrou que o raio de restrição atualmente estabelecido em 100 metros é inadequado porque ainda possibilita a captação de imagens e dados em alta resolução, o que comprometeria a efetividade da prisão domiciliar de Bolsonaro. Assim, Moraes determinou o seguinte: a proibição de sobrevoo de aeronaves remotamente pilotadas em um raio de 1 quilômetro da residência de Jair Messias Bolsonaro, sob pena de responsabilização civil e criminal dos infratores, e que a Polícia Militar abata e realize a imediata apreensão das aeronaves remotamente pilotadas que desrespeitarem a decisão, bem como efetuem a prisão em flagrante de seus operadores, comunicando-se imediatamente a esta corte.
O Conselho Nacional de Justiça realiza entre os dias 7 e 10 de abril no Rio de Janeiro a primeira semana de cultura no sistema prisional, com atividades artísticas dentro de unidades prisionais e em espaços culturais da cidade.
A iniciativa busca ampliar o acesso à cultura para pessoas privadas de liberdade, egressos e familiares, como forma de promover desenvolvimento social e reduzir desigualdades. Marcelo Della Libera.
A abertura do dia 7 acontece na Biblioteca Nacional. O encerramento ocorre dia 10 no Teatro Municipal, com o lançamento da Estratégia Nacional Horizontes Culturais, que contará com a presença do presidente do Supremo e do CNJ, ministro Edson Fachin. Durante o evento também serão apresentados dados de um levantamento nacional que aponta que 45% das unidades prisionais do país não realizam atividades culturais. A estratégia Horizontes Culturais prevê a criação de um plano nacional para o setor e será testada no Rio como projeto piloto, com possibilidade de expansão para outros estados.
Eleições 2026. Atenção, presidente, governadores e prefeitos.
Chefes do Poder Executivo que pretendem disputar outros cargos devem ficar atentos ao prazo para deixar os mandatos. Estevão Furtado.
4 de abril é o último dia para desincompatibilização de presidente da República, governadores e governadores de estado, prefeitas e prefeitos que desejam concorrer a outros cargos nas eleições 2026. Ou seja, quem quiser disputar um novo cargo precisa deixar o que ocupa atualmente. Quem for concorrer à reeleição pode permanecer até o fim do mandato.
Para o Superior Tribunal de Justiça, a multa coercitiva só pode ser aplicada depois da intimação pessoal da parte para cumprir a obrigação imposta em sentença.
A multa coercitiva é aquela definida para o caso de descumprimento de ordem judicial para se fazer ou não fazer. Fátima Uchoa.
Como a tese definida pela Corte Especial do STJ seguiu o rito dos repetitivos, deve orientar todos os tribunais e juízes do país na análise de casos semelhantes. O relator ministro Luiz Felipe Salomão enfatizou entre as justificativas que para a exigência dessa forma específica de intimação é que o cumprimento da obrigação exige uma participação pessoal e direta da parte, diferentemente dos atos processuais que dependem da atuação do advogado.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Boa noite.
Um excelente fim de semana, uma feliz Páscoa e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado pode proibir monetização de conteúdos violentos online.
Projeto propõe reajuste anual para bolsas de médico residente.
Primeira senadora do país, Eunice Miquiles, é lembrada em curta-metragem lançado no Senado.
Boa noite.
Boa noite.
Um projeto em análise no Senado quer barrar a monetização de conteúdos falsos e violentos na internet, especialmente os que atacam mulheres.
A proposta pretende impedir que esse tipo de publicação gere ganho financeiro nas plataformas digitais. Repórter Marcela Cunha.
Um projeto em análise no Senado altera o Marco Civil da Internet para proibir a monetização, direta ou indireta, de conteúdos que espalhem desinformação, discurso de ódio ou misoginia. Ou seja, se um conteúdo atacar abertamente as mulheres, criando riscos reais de violência ou discriminação, a plataforma de internet será obrigada a bloquear preventivamente o dinheiro que aquela publicação renderia, mesmo antes de uma decisão da justiça. O criador do conteúdo será avisado em até 48 horas e terá o direito de apresentar uma defesa para tentar recuperar o valor. A autora, senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, lembra que hoje esse tipo de violência também é impulsionada pelo interesse financeiro.
A violência digital também tem interesse e incentivo econômico. Quando o ódio dá engajamento, quando a mentira gera audiência e quando a misoginia vira negócio, a democracia e a dignidade das mulheres ficam vulneráveis. Esse projeto não censura ninguém. Ele apenas afirma que ódio e mentira não podem ser premiados com dinheiro.
Pelo texto, se a rede social for negligente e permitir que usuários continuem lucrando com conteúdos que já tenham sido considerados criminosos ou abusivos, a própria plataforma também poderá ser punida. Para evitar dúvidas sobre censura ou restrição à liberdade de expressão, o projeto ressalva que opinião pessoal, crítica, ironia, sátira e debate legítimo continuam protegidos. O alvo da proposta são conteúdos que usem a internet para espalhar ódio, misoginia ou desinformação com risco real de dano. O texto define discurso de ódio como publicações que provoquem ou propaguem desprezo, rancor ou aversão contra grupos de pessoas com risco real e iminente de discriminação, agressividade, crime ou violência. No caso da misoginia, o projeto trata como ilícitas as publicações com esse mesmo objetivo quando dirigidas ao grupo das mulheres. Já a desinformação é definida como a divulgação de informação falsa com intenção de causar dano, quando houver consciência da falsidade ou negligência na checagem, desde que isso provoque ou torne iminente um dano real.
O governo federal autorizou novas obras na BR-319, que liga o Amazonas à Rondônia.
A medida prevê a pavimentação do chamado trecho do meio, o que foi motivo de celebração por senadores. Repórter Lana Dias.
O governo federal, por meio do Ministério dos Transportes e Departamento Nacional de Infraestrutura, o DENIT, liberou novas obras na BR-319. Serão R$ 678 milhões de reais para a pavimentação de 339 quilômetros, no chamado trecho do meio, e R$ 44 milhões de reais para a construção de uma ponte sobre o rio Igapó-Açu, com 320 metros de extensão, o que deve substituir a travessia por balsa. A rodovia, inaugurada há 50 anos, liga as capitais Manaus e Porto Velho. No plenário, o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, celebrou a autorização e afirmou que a pavimentação vai melhorar a logística de transportes na região.
Esperança de que nós finalmente deixaremos para trás, num futuro próximo, a poeira, a lama, lama, os atoleiros, o sofrimento, o atraso. Abrindo a esperança de uma logística melhor, de um custo de vida menor, de geração de emprego, de renda, de oportunidade, de prosperidade para o povo do Amazonas, de Rondônia e de Roraima.
O trecho do meio é considerado crítico para a ligação terrestre do Amazonas com os outros estados. O senador Omar Aziz, do PSD amazonense, destacou a liberação das obras.
Pode ser um passo pequeno para alguém que não mora na nossa região, mas é um passo gigantesco para quem mora na nossa região, para quem depende do deslocamento.
A previsão, segundo o Ministério dos Transportes, é que os editais de licitação sejam publicados no dia 10 de abril e que as propostas sejam abertas até o fim do mês.
E o Senado começa a analisar um projeto de lei que prevê reajuste anual para a Bolsa de Médicos Residentes.
A proposta busca enfrentar a defasagem dos valores pagos atualmente para valorizar a formação desses profissionais. Repórter Patrícia Oliveira.
O projeto propõe que a Bolsa do Médico Residente seja reajustada todos os anos. Desde janeiro de 2022, o valor bruto da Bolsa é de R$ 4.106,09. A proposta da senadora doutora Eudócia, do PL de Alagoas, garante a revisão anual obrigatória com base na inflação para suprir necessidades como moradia, alimentação e transporte. A senadora também destaca que os médicos residentes enfrentam jornadas intensas de até 60 horas semanais.
Durante a residência médica, esses profissionais precisam se dedicar exclusivamente ao programa, o que limita a possibilidade de outras fontes de renda. O residente não é apenas um estudante, mas um médico em treinamento que contribui de forma direta e diária para o atendimento da população.
O projeto ainda prevê aumentos adicionais para recompor perdas acumuladas ou valorizar a formação especializada.
E a subcomissão temporária encarregada de debater propostas relacionadas à prevenção e ao tratamento de câncer encerrou seus trabalhos nesta semana, propondo dois projetos.
Entre os temas abordados estão o marco regulatório da vacina contra a doença e a expansão da imunoterapia para o SUS. Quem tem mais detalhes é o repórter Douglas Castilho.
Com a realização de uma audiência pública interativa, reuniu-se pela última vez a subcomissão temporária que debateu propostas relacionadas à prevenção e ao tratamento de câncer. A chamada CASCâncer discutiu prevenção e tratamento dos diferentes tipos da doença. A presidente da subcomissão, senadora doutora Eudócia, do PL de Alagoas, comemorou os avanços alcançados ao relembrar o histórico de trabalho.
Esses dois projetos que estão para a sessão presidencial, tanto o marco regulatório da vacina contra o câncer, quanto o das imunoterapias. Me sinto de verdade, com o sentimento de dever cumprido.
O vice-presidente do grupo, o senador doutor Irã, do PP de Roraima, aproveitou o tema da prevenção e fez um apelo e um esclarecimento quanto ao papilomavírus, responsável por quase 100% dos casos de câncer de colo de útero.
Pedir às mães, aos pais, que vacinem seus filhos contra HPV. Sobra vacina. E dizer para os pais, isso significa salvar vidas, significa saúde.
Participaram também da reunião representantes da indústria farmacêutica, do Ministério da Saúde e da Anvisa.
E quem visitar o Senado terá a oportunidade de assistir a um filme em realidade virtual sobre a atuação da primeira senadora do Brasil, Eunice Miquiles, que em julho completa 97 anos.
O lançamento do curta-metragem aconteceu nesta semana no Salão Negro do Senado Federal. E a repórter Marcela Diniz foi lá conferir.
Eunice Miquiles foi a primeira mulher a chegar ao Senado em 1979. O curta Eunice, a primeira senadora, tem como pano de fundo a articulação liderada por ela para a nomeação da primeira ministra de Estado do Brasil, Esther Figueiredo. O episódio ilustra o esforço de uma mulher para abrir caminho a outra na vida política. E o filme explora os obstáculos machistas enfrentados, como a ênfase na aparência física e o descrédito quanto à capacidade de desempenhar compromissos públicos. Presente no lançamento do filme, a senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, procuradora da Mulher do Senado, constatou a persistência da violência política de gênero nos dias de hoje.
Totalmente impactada. Eu imagino o que ela enfrentou. E nesse filme, ele mostra muito o que a gente ainda passa hoje.
O lançamento do filme contou com a presença de familiares de Eunice Miquiles, entre eles a do filho, Haroldo.
Com a valorização da mulher, com as questões, os projetos que ela apresentou em relação à mulher, foi muito bacana. Mas ainda falta muito, né? A gente tinha que ter
certeza, no mínimo 50% ou mais.
O curta Eunice, a primeira senadora da Caixote Produções, será exibido durante as visitas guiadas do Senado em Brasília e é o terceiro do projeto Visita 360, que já falou dos senadores Abdias do Nascimento e Darcy Ribeiro.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom feriado.
Jornal Câmara dos Deputados.
Mota deve incluir financiamento mínimo para assistência social na pauta.
Plenário pode votar urgência para texto de combate à misoginia na internet.
Câmara cria sistema nacional para proteger a infância e a adolescência.
Deputados obrigam cartório a registrar recém-nascido nas maternidades.
Boa noite. A Câmara concluiu a análise do projeto que obriga cartórios a realizar registro de recém-nascidos nas maternidades. A repórter Maria Neves conta como funciona a medida.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto do deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, que obriga os cartórios de registro civil a instalarem unidades interligadas em hospitais e maternidades públicos e conveniados ao Sistema Único de Saúde. O objetivo da medida é facilitar o registro dos recém-nascidos. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Brasil conta com cerca de 3 milhões de pessoas sem certidão de nascimento. A relatora, deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, ressalta que a falta de registro impede o exercício de direitos fundamentais básicos, como acesso à educação e à saúde. Além disso, dificulta o planejamento de políticas públicas por parte do Estado, devido à falta de dados sobre o número exato de cidadãos vivendo em uma determinada localidade. A deputada ressalta, inclusive, que a legislação já determina que o responsável pela realização do parto também pode pedir o registro do bebê.
Essa experiência já existe no Distrito Federal. É previsto já hoje na lei que o responsável na saúde pelo parto, ele possa ser responsável também pela certificação feita de maneira informatizada. O marco legal da primeira infância, inclusive, estabelece a diretriz de interligação para o sistema informatizado dos estabelecimentos de saúde que realizam parto com os cartórios.
A proposta aprovada determina que o requerimento de registro civil poderá ser formalizado por um agente público que preste serviços de saúde ou da assistência social. Essa medida busca facilitar a obtenção do documento pela população vulnerável. Esse requerimento é necessário quando o registro civil de nascimento no cartório é feito fora do prazo legal, que varia entre 15 dias e 3 meses após o parto. Com a aprovação, o projeto que obriga os cartórios de registro civil a instalarem unidades interligadas em hospitais e maternidades ligadas ao SUS segue para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Saúde.
Enfermeira Ana Paula, do Podemos do Ceará, defende a aprovação de proposta que garante o dimensionamento adequado da equipe de enfermagem nas instituições de saúde, com o número exato de técnicos e enfermeiros necessários para garantir a assistência segura dos pacientes.
Então, esse projeto visa quantificar, conforme a complexidade do paciente, conforme o serviço, a especialidade dos serviços de saúde e também vários outros aspectos de ordem da segurança do paciente, a quantidade exata de profissionais que são necessários para garantir a assistência segura ao paciente naquele momento. Por exemplo, em um hospital grande de trauma, que todos os pacientes são acamados, ele vai precisar de um número bem maior de profissionais da enfermagem do que um hospital que atende casos de baixa complexidade.
Enfermeira Ana Paula explica que a proposta exige reserva técnica de pelo menos 15% de profissionais, além da escala, para casos de falta. Ela ressalta que o Conselho Federal de Enfermagem apoia a medida elaborada em complemento à Lei do Exercício Profissional de 1986.
Direitos Humanos.
Os deputados aprovaram um projeto que cria o Sistema Nacional de Informação para a Proteção Integral à Infância e à Adolescência. Os detalhes com a repórter Sofia Peçanha.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria o Sistema Nacional de Informação para a Proteção Integral à Infância e à Adolescência. A proposta, de autoria da deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, tem como objetivo reunir em uma única plataforma dados relacionados às políticas públicas de proteção e promoção social voltadas para crianças e adolescentes. Durante a tramitação, a medida foi analisada e aprovada pelas Comissões de Previdência e Constituição e Justiça. A relatora na Comissão de Previdência, a deputada Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, ressaltou a necessidade de articulação entre diferentes setores quando se trata dos direitos de crianças e adolescentes. É o que se acompanha na leitura do relatório pela deputada Lenir de Assis, do PT do Paraná.
Esse aspecto é especialmente relevante diante da complexidade dos desafios enfrentados pelo sistema de proteção, que exige coordenação intersetorial, cooperação federativa e escuta qualificada da sociedade civil.
A implementação do Sistema Nacional de Informação para a Proteção Integral à Infância e Adolescência pretende superar os desafios de inconsistência de informações e da falta de um sistema integrado de registro. A ideia é que seja possível o rápido diagnóstico de situações de violação de direitos, bem como planejamento e execução de políticas públicas mais eficazes. Durante a votação na Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, concordou que a proposta contribui para fortalecer a proteção de crianças e adolescentes no país.
Temos acompanhado a cada dia notícias de violação de direitos de crianças e adolescentes no Brasil. E, portanto, todo e qualquer aperfeiçoamento da legislação é fundamental.
O projeto que cria o Sistema Nacional de Informação para a Proteção Integral à Infância e Adolescência segue para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
O Brasil tem muitas vozes, mas tem uma que é de todo o país.
Ainda me lembro como se fosse hoje, meus pais acompanhando a Voz do Brasil em Minas Gerais. Mais precisamente, em Unaí. E eu ainda acompanho até hoje, aos meus 47 anos. Fez parte da minha história e continua fazendo. Sei que a Voz do Brasil é um jornal que está gosto de ouvir. Notícias claras, de fácil entendimento. E eu estou aqui, comemorando 90 anos do jornal A Voz do Brasil. Eu, Gilberto Laurício Oliveira, de Planaltina, Distrito Federal.
A Voz do Brasil me instruiu muito. É a minha fonte de conhecimento. É o meu jornal. Afinal de contas, sou deficiente visual e físico. Eu moro em Brasília. Não perco a Voz do Brasil por nenhum dia. Ela é que me instrui, que me ajuda a crescer, a amadurecer cada vez mais.
A Voz do Brasil, 90 anos.
Votação.
O plenário pode votar regime de urgência para um projeto que combate a misoginia na internet. A discriminação contra as mulheres nas redes levará à punição de plataformas e dos autores dos ataques. O repórter Antônio Vital traz mais informações sobre o texto.
Está na pauta do plenário da Câmara requerimento para que ganhe regime de urgência projeto que pretende combater misoginia na internet, ou seja, postagens que incentivem violência ou discriminação contra mulheres em aplicativos e redes sociais. A proposta estabelece obrigações para as plataformas e prevê punições para os autores de ataques contra mulheres. Também cria uma política nacional de educação digital para debater o impacto desses conteúdos e conscientizar pais e professores. Se for aprovado o regime de urgência, o projeto pode ser votado diretamente no plenário da Câmara, sem passar pela análise das comissões permanentes da Casa. De acordo com a autora, a deputada Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais, o objetivo é combater o ódio online, prevenir que esses ataques virem violência física e assegurar a dignidade das mulheres.
O que nós assistimos hoje é que a misoginia se tornou um mercado nas redes sociais. O ódio contra as mulheres é lucro nas redes sociais. A nossa proposta é criar um projeto que proteja, que construa um ambiente seguro dentro das redes sociais para as mulheres. Nós queremos construir uma política de educação digital, uma política de prevenção a esses episódios de humilhação e ódio que as mulheres hoje são submetidas.
De acordo com o texto original, as redes sociais deverão adotar canais de denúncia e, em casos de conteúdos ilícitos, terão que retirar o material em até 24 horas. O descumprimento pode acarretar punições, como multa e até indenização aos atingidos. Além disso, fica proibida a monetização de conteúdos que violem a lei, ou seja, obter lucro com esse tipo de postagem. O projeto é uma das prioridades da bancada feminina da Câmara, como explicou a deputada Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, coordenadora da bancada.
Conclamamos esse plenário para uma reflexão profunda. É necessário criminalizar a misoginia, é necessário criminalizar essas grandes empresas Big Techs que têm se utilizado do seu poder econômico para regular os seus algoritmos, para cometerem crimes na esfera digitais e não estão sendo punidos.
O pedido de urgência foi apresentado pelo deputado Pedro Campos, do PSB de Pernambuco, que comparou o alcance do projeto à Lei Maria da Penha.
Fui o autor do requerimento de urgência para que esse projeto fosse votado. Já tem a maioria das assinaturas e aqui nós fazemos o apelo também para que seja votada a urgência, seja construído um relatório que proteja as mulheres no ambiente digital. Vai ser a Lei Maria da Penha do ambiente digital, porque mulher não pode ser agredida nem dentro de casa, nem na internet, nem na rede social, nem em nenhuma dessas formas.
Ainda não há data para votação no plenário da Câmara do pedido de urgência para o projeto que pretende combater misoginia na internet, com obrigações para as plataformas e punição para autores de ataques contra as mulheres. Recentemente, o Senado aprovou o projeto que inclui a misoginia entre os crimes de preconceito ou discriminação. A proposta também precisa ser avaliada pela Câmara. Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Projeto de Pedro Czai, do PT de Santa Catarina, cria uma política nacional de prevenção à violência contra a mulher por meio de grupos reflexivos sobre a masculinidade. Segundo o autor, a proposta visa combater comportamentos nocivos e estimular uma cultura de respeito.
A gente vai aprendendo como homem que tem que ser duro, que dá para usar força contra o outro, no caso, contra as mulheres. Por que não construir uma nova formação, onde as relações podem se dar de ser humano para ser humano, em relações de igualdade? Agora, com a PEC, o punitivismo tomou conta, mas às vezes não muda as relações sociais. Não muda as relações no cotidiano, dentro de uma casa, onde o menino vai aprendendo a oprimir, violentar, discriminar a própria irmã ou a própria mãe, e nós não podemos permitir que ele chegue lá na frente e cometa feminicídio. Nós temos que nos antecipar. Esse projeto antecipa e constrói uma nova cultura no nosso país.
Baseado na experiência de grupos reflexivos já existentes para homens condenados por violência doméstica, Pedro Czai quer ampliar a discussão de valores e comportamentos masculinos desde cedo, para evitar a naturalização da violência e estimular a resolução pacífica de conflitos.
Economia.
Avança na Câmara o projeto que prevê a dedução de gastos com erradicação do trabalho infantil das dívidas dos estados. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem os detalhes.
Já pode ser votado em plenário projeto de lei complementar que permite aos estados deduzirem de suas dívidas com a União os valores aplicados em ações de erradicação do trabalho infantil. Também poderiam ser deduzidas ações de combate à exploração sexual, abuso sexual e tráfico de pessoas. O texto, elaborado pela deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Houve mudanças feitas na Comissão de Trabalho, onde foi relatado pela deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, que lembra que o texto aprovado prevê que as ações passíveis de dedução seriam definidas depois por uma regulamentação do Poder Executivo.
Mais importante é a garantia de recursos e a preocupação com essa política pública que precisa existir. Hoje os números são preocupantes, nossas crianças muitas vezes são levadas pelos pais a deixar de estudar, deixar a escola para irem trabalhar e ajudar na renda familiar. Daí a nossa preocupação e entre as ações que podem ser implementadas pelos municípios, estados, através da regulamentação posterior, estão o fortalecimento dos órgãos de controle, o diagnóstico para ver onde estão essas crianças, como elas estão, os programas de atenção a essas famílias para que elas possam, através de uma renda extra, incentivar a permanência das suas crianças nas escolas.
A proposta inclui artigo na Lei de Responsabilidade Fiscal. Pelo texto, as deduções não poderiam ultrapassar 3% dos valores das parcelas mensais de pagamento da dívida do Estado junto à União. E os estados deveriam aportar nas ações de erradicação pelo menos o dobro do valor deduzido da dívida com o governo federal. A proposta, que está sendo analisada em regime de prioridade, ainda vai ser analisada pelo plenário da Câmara. Para virar lei, precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Habitação.
Mulheres vítimas de violência poderão romper contratos de aluguel residencial ou comercial sem precisarem pagar multas. Projeto nesse sentido passou pela Câmara e agora vai ser analisado pelo Senado. A repórter Júlia Lopes explica os detalhes.
A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que isenta mulheres vítimas de violência doméstica do pagamento de multa por rescisão antecipada de contrato de aluguel. A proposta da deputada delegada Adriana Corzi, do PT de Goiás, prevê que a inquilina fique dispensada apenas da multa rescisória. Permanecem, no entanto, as obrigações de quitar aluguéis vencidos e demais despesas até a entrega do imóvel. Além disso, para ter o direito ao benefício, será necessária a comprovação do risco por meio de medida protetiva de urgência. A relatora da proposta, deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, destacou que a medida reforça a proteção às mulheres ao evitar que a saída de um ambiente de violência gere prejuízo financeiro.
Que ela não vai declarar que ela sofre, ela vai ter lá a protetiva, ela tem que comprovar, né? Isso não é uma brincadeira. Por outro lado, ela fica isenta tanto da multa residencial quanto da multa do imóvel comercial, deixa claro que o que é devido ela vai pagar dentro das suas possibilidades, porque imagina, ela tem que buscar um outro emprego, primeiro ela se socorre, eu preciso viver, depois ela vai se organizar. Então o código diz o quê? Eu devo, mas eu não tenho que pagar de qualquer jeito, eu tenho que pegar, adequar a minha dívida àquela realidade, e esse projeto traz essa luz.
O texto aprovado também amplia a rescisão antecipada, sem multas para imóveis comerciais utilizados pela vítima como local de trabalho. Outra mudança é o aumento do prazo para a desocupação do imóvel após a notificação ao proprietário, que passa de 10 dias para 60 dias. O projeto altera a lei do inquilinato. Dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública indicam que ano passado 4 mulheres foram mortas por dia no Brasil. Em muitos casos, os feminicídios ocorrem mesmo após denúncias ou concessão de medidas protetivas. Aprovado em todas as comissões, o projeto segue agora direto para análise do Senado, sem necessidade de votação no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Presidência.
O presidente da Câmara informou que a proposta que garante recursos permanentes para assistência social deve ser incluída na pauta de votações do plenário nos próximos dias. A reportagem é de Luiz Gustavo Xavier.
A Câmara dos Deputados deve votar logo após a Semana Santa proposta que assegura repasse mínimo de 1% da receita corrente líquida da União para o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. O texto muda a Constituição e está pronto para votação pelo plenário. A votação é aguardada pelo setor como um marco para a sustentabilidade financeira da assistência no Brasil, garantindo recursos permanentes para o atendimento à população. O anúncio da inclusão do tema como prioridade nos próximos dias foi feito pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, em suas redes sociais.
É a Câmara dos Deputados, mais uma vez, demonstrando seu compromisso com as pessoas que mais precisam do nosso país.
De acordo com Mota, com a aprovação da proposta, haverá garantia de investimentos nos programas sociais. A medida também assegura uma renda mínima para as pessoas em situação de pobreza. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Educação.
Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, é autora do projeto de lei que deu origem ao Pé de Meia, programa que oferece incentivo financeiro para estudantes permanecerem no ensino médio.
A deputada cita estudo do INSPER, Instituto de Ensino e Pesquisa, para enfatizar os milhões de jovens beneficiados com a iniciativa.
Foram 4 anos de muita luta e hoje o Pé de Meia é uma lei, já beneficiou milhões de jovens brasileiros e é uma poupança para garantir que o jovem de baixa renda não vai ter que abandonar os estudos, que ele vai poder seguir apostando no seu sonho. Então, para quem entende desse mundo de investimento, o Pé de Meia mais do que se paga, o dinheiro que a gente coloca nele, ele vem ainda maior para a sociedade e para a gente que sabe que política pública tem que funcionar não só na teoria, mas também na prática. Foi um baita estudo, ficamos muito felizes e vamos seguir aqui lutando por mais políticas públicas como o Pé de Meia.
Tabata Amaral observa que, graças ao Pé de Meia, 1 em cada 4 estudantes permanece na escola. Para ela, o tempo de permanência é proporcional às oportunidades dos jovens e, por esta razão...
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Olá, amigos de Vitória da Conquista, eu sou Márcio Aquilissardi e convido você a ouvir toda sexta, 00h, sábado e domingo, às 18h, Memória do Rock pela Rádio Câmara de Vitória da Conquista, uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília. Então, em 3 horários toda semana, a gente vai ouvir o melhor e também o mais desconhecido do período clássico do rock. Espero vocês!